CBN, Eleições 2020.
11:35 no horário de Brasília, e a CBN Cascavel segue exercitando a democracia e dando continuidade esta segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. Hoje estamos recebendo o Major Arsênio, do PRTB. Candidato, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia a vocês da CBN, que oferece esse espaço para nós aí, independente de condições de Brasília ceder ou não, né? Democracia exercida aqui pela rádio vocês, e que nem eu digo hoje, não dá para dizer só aos ouvintes, né? Nós estamos vendo até pelas mídias sociais aí. Eu agradeço a todos vocês aí que estão dando essa oportunidade para nós aí.
Faltam 9 dias para o pleito. A avaliação que o senhor faz até aqui da campanha?
É muito positiva. A gente está crescendo bastante. Pessoas que a gente encontra pela rua, elas perguntam para a gente: por que que vocês não estão no horário político gratuito? Então isso quer dizer que elas estão nos acompanhando já, estão nos vendo, e nós viemos para fazer uma mudança mesmo em Cascavel, uma mudança no comportamento, inclusive da velha política que falam, e quem entenda aqui sabe muito bem que eu falo da velha política, sabe? Essa última semana agora vai chover de denúncia, com certeza, né? Essa é a certeza que vai, né? E nós, com certeza, estaremos fora de todo esse âmbito dessa velha política, que nós queremos inovar na cidade, inclusive com pouco dinheiro, com pouco espaço, porque esse dinheiro é aplicado para você chegar a um cargo político. Eu acredito que a lei do retorno venha, né? Então, por que tanto investimento para você ocupar um cargo público?
E os candidatos têm colocado aqui nesse espaço, entre algumas observações, sobre as fake news. Tem reclamado. O senhor também está insatisfeito? Tem muitas informações distorcidas que, de repente, pode prejudicá-lo?
Eu vejo que, da nossa parte, não. A gente não sofre tanto ataque e tudo mais, né? Mas a gente vê esses heróis aí de WhatsApp, Facebook. Inclusive, nós temos situações de pessoas que podem e são multiplicadores de ideias na cidade. Eu não sei o porquê que elas, inclusive, não se candidataram, porque elas têm a fórmula de como fazer uma prefeitura com perfeição. Eu não consigo entender o porquê não tiveram essa coragem de vir à frente que nós estamos tendo aí agora, sabe? Então nós nos dispusemos a fazer essa frente e enfrentar o que tem que ser feito. Inclusive, a gente fala aqui, e não tem nenhuma vergonha de falar o que está dando certo na prefeitura, o que o povo acha que está dando certo e o que está dando certo de verdade, será dado continuidade, sim. A nossa humildade, ela chega a esse ponto. Então, inclusive, já chamei os outros 7 também para vir compor, assim, as ideias do nosso governo, porque todos ali estão falando, e as metas de quase todos são agora encaminhadas para os mesmos setores, né, da sociedade. Que eles venham compor com suas ideias aí para nós um bem de Cascavel. Eu não estou aqui por ser do PRTB em si, por ser 28, por ser major da polícia. Eu estou aqui como cidadão. Um cidadão cascavelense, de coração, não nascido aqui, mas de coração. Cheguei aqui em 95 e aqui eu quero fazer com que essa cidade progrida muito mais do que ela já veio até agora. Isso se dá aos nossos pioneiros, os nossos ex-prefeitos todos, né? Cascavel não nasceu, não, em 1º de janeiro de 2017. Que eu saiba, não é isso, não. Tem 60 e poucos anos, quase uma setentona.
Vai fazer 69 agora.
Quase uma setentona.
No próximo dia 14. Um assunto que está sendo bastante discutido neste momento diz respeito à crise hídrica. Nós estamos aí com um período de estiagem. O que o município pode fazer? E caso o senhor seja eleito, como pretende trabalhar para diminuir o impacto de uma estiagem, por exemplo, principalmente no abastecimento de água na cidade?
Você veja bem, é muito complexo responder simplesmente com poucas palavras. Isso começa já nas escolas, já com a educação. Se você for ver bem por aí, nós temos rios com lixo dentro, sofá dentro. A população tem que entender que ela vai falar assim: ah, mas isso vai se acabar daqui uns 100 anos. Eu não vou mais estar aqui. Peraí, mas e a sua família? Seus filhos, seus netos, eles estarão aqui. Então nós temos que começar e verificar também, sentar com a concessionária. Se você for observar lá embaixo do trapiche lá, do lago, tem um pneu lá. Um pneu não, tem um cano, eu vou falar do pneu daqui a pouco. Tem um cano lá que ele capta água. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha lá, onde que tem um outro cano no vertedouro, que joga água direto lá também. Se tá seco, não tá no ladrão indo, por que está saindo água lá embaixo? Esses dias uma emissora de televisão fez uma reportagem lá nesse trapiche, cerca de quase 15 dias já. E ela enfatizou naquele pneu que está jogado ali na margem ali. Segunda-feira eu fui lá agora, fiz uma filmagem lá e esse pneu continua lá ainda. Ninguém pôde tirar, nós estamos sem funcionário na área do meio ambiente ou de qualquer outra área da prefeitura, não pôde tirar esse pneu lá. Talvez hoje já tenha sido tirado, não sei hoje, mas acredito que está lá ainda.
Uma informação também que o ouvinte tem curiosidade, e a gente até aproveitando ao longo desses últimos dias e algumas manifestações também, embora a gente não esteja aqui abrindo para que o ouvinte faça a pergunta, essa foi uma decisão inclusive com os assessores, porque são muitas perguntas e de repente a gente não consegue atender a todos, e aí a gente pode naturalmente dar esse espaço para que os candidatos possam expor suas propostas. Mas uma dúvida que eu acho interessante a gente abordar aqui, Major Arsênio, diz respeito, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende levar para a prefeitura vários militares, de repente ocupando a secretaria? O senhor já disse aqui na primeira rodada dessa série de entrevistas que iria ocupar pessoas, ia colocar pessoas técnicas, enfim. Mas alguns militares também poderão ocupar o governo?
Alguns não na sua totalidade. Veja bem como que era. Inclusive, eu já falei que até terá vagas para quem for capacitado, adversário até inclusive. Porque nós vamos compor uma prefeitura para o crescimento de Cascavel. E se lá na sigla X lá tiver um expoente de determinada área e ele quiser colaborar com a prefeitura para com os cidadãos, ele vai vir fazer a composição sim. A nível de Cascavel, a nível de militares, na verdade serão poucos, porque eu não quero importar ninguém, não. Uhum. Serão poucos aonde que serão direcionados mesmo, talvez a alguns setores, sabe? Mas a grande maioria, sim, será de civis mesmo e de pessoas capacitadas.
Então, outra vez o senhor esteve aqui, na primeira rodada a gente falou sobre o agronegócio de forma bastante abrangente, não houve tempo para a gente falar sobre as estradas rurais, sobre a agricultura familiar, o atendimento ao pequeno agricultor. O que o senhor tem no plano de governo que contempla os pequenos produtores?
A gente, com a abertura das indústrias, das empresas nos polos que falam, inclusive daqui um dia nós estaremos emendando mesmo Cascavel com Toledo, de verdade, terá núcleos e também a gente vai fazer com que essa agricultura familiar ela seja mais exercida, com também com turismo rural. Você veja bem, em Sede Alvorada tem um hotel tipo fazenda, que poucas pessoas conhecem aqui no município. Poucas pessoas conhecem de verdade. Um lugar top, sabe? Nós temos como incentivar também outros sitiantes, fazendeiros da região que tenham nas suas propriedades algumas coisas que deem para fazer um turismo rural e descansar lá e tudo mais, esses incentivos perante a prefeitura. E ter esse núcleo desses produtos, tipo queijo, linguiça, salames e outras coisas que estão vindo por aí, que agregue nesses distritos, inclusive com a volta do nosso subprefeito, que de lá trará esse elo de ligação novamente, que os distritos estão desgarrados, na verdade. Eles estão quase que independentes, porque ficou na mão só de um gestor, todos os distritos, sabe? Então, essa figura desse, inclusive também, pode ser de outra agremiação política também, o líder lá. O líder, ele não tem. O líder, ele tem somente que é pátria, é município, é o que ele tem que servir, sabe? Então, ele tem que estar despojado também de participar da sua agremiação e vir compor conosco, se ele for a pessoa indicada pelo aquele distrito.
Um assunto, Major, que ganhou espaço também no debate eleitoral em Cascavel é o endividamento do município. O município já tem o BID com várias parcelas aí para as gestões subsequentes, compromissos que foram assumidos lá atrás, obras estão aconteceram. Se fala sobre o Fumplata, que é um outro empréstimo que da ordem de 32 milhões de dólares. Hoje o dólar quase a R$6, seriam 180 milhões de reais, mas para pagar a longo prazo. Como que o senhor vê hoje o endividamento do município, a capacidade para tomar novos empréstimos, e o senhor abriria espaço no seu governo para contrair mais empréstimos?
Você veja bem com quem é. Nós temos várias fontes, né, de outros bancos também, que a gente pode pegar verbas, e também nós temos os nossos deputados também, que podem trazer muitas verbas a fundo perdido. Obviamente que não são milhões e milhões, né, que nem você acabou de falar, 180 milhões. Isso não é muito difícil de trazer para o município. Endividamento, só se ele der resultado. Se ele for benéfico à administração pública, não aos interesses políticos nem pessoais. Isso tem que ficar bem claro, que quando você vai contrair um empréstimo dele, esse tem que dar resultado no retorno para o município. Agora você fala um tanto dessa Tancredo Neves aí, do que já foi pago um X, ainda está devendo outro tanto X, e já foi pago o que estava devendo por causa desse dólar também, que cresceu muito ultimamente e está crescendo. A tendência não é tão diminuir. E se for para diminuir o dólar, você sabe como que vai ser uma recessão daí. Aí é apertar a cinta, apertar isso, juros altos e tudo mais. Então, eu acredito que nós teremos capacidade técnica para poder gerir isso certinho, para não fazer uma coisa e deixar para os próximos governantes daí. É muito fácil você fazer algo agora e deixar para 10, 15 anos, 5 anos lá para frente, quando você não estará gerindo essa situação desagradável até que ficou.
E os grandes contratos que o município tem? Vence o contrato do lixo, agora em 2021, tem também o contrato com as empresas que exploram o transporte coletivo, são empresas que estão aí há décadas. Como o senhor pretende tratar esse assunto? Essas empresas terão prioridade?
Essas empresas elas terão, dentro da legalidade, da normalidade, da concorrência, obviamente, segundo o edital, será público, né? Então elas podem até reassumir de volta, mas, de novo, eu vou frisar, o interesse tem que ser da administração pública. O lixão, por exemplo, é tão delicado falar nesse assunto que a gente até fala em municipalizar o lixo, né? A coleta do lixo. Por quê? Porque esse empresário que está lá fazendo hoje, com certeza ele está tendo lucro, inclusive. E lá é uma fonte inesgotável de energia que nós temos, que nós podemos investir muito para que o município até receba de volta. O que que tem que ser feito? O que que tem que ser feito, na verdade, em primeiro lugar, para parar com essas demandas de falácia para lá e para cá? Talvez uma auditoria certa, correta e honesta, no sentido de que uma auditoria é paga, né? Sempre é paga, né? Então, de que ela seja feita de uma forma que direcione os caminhos a serem seguidos. Mas no edital, abre a concorrência a todo mundo, né? Dentro do território nacional, né?
Vamos falar um pouquinho sobre corrupção, que é um assunto também que segue, embora a gente tenha observado que o país tomou um norte diferente, até levando-se em conta o presidente Bolsonaro, o PRTB está com o Bolsonaro, o Mourão, que é o vice. Muita coisa mudou nesse aspecto e nós vivíamos uma situação muito diferente em anos anteriores. Aqui em Cascavel, o atual prefeito, quando assumiu, ele disse que iria governar com mão forte, com mão com pulso firme, tomou algumas medidas, chegou a estar visitando locais onde supostamente estavam acontecendo desvios ou desvios de combustíveis e outras coisas. Quer dizer, o prefeito, ele mesmo foi lá e se colocou sempre numa condição de muito rigor. Como que o senhor pretende conduzir, caso seja prefeito, essa questão? Além, evidentemente, de não desviar e não permitir que os secretários ou aqueles cargos comissionados, que são as pessoas mais próximas, os cargos de confiança, que cometam desvios, em relação aos servidores, qual será a atitude do senhor?
Ah, isso a gente sempre fala que é na legalidade. A legalidade ela tem como fazer uma sindicância, como fazer umas denúncias para o Ministério Público, como que a Câmara de Vereadores pode apurar e tudo mais nesse sentido. De dizer o que foi falado no passado sobre servidores, isso é pecado falar. Dentro da minha instituição, da Polícia Militar, nós também temos pessoas que não são santas ou que cometeram erros. E elas são responsabilizadas conforme o que elas fazem. Cada um arca com o que acha que pode aguentar, né? A corrupção, ela não é somente a corrupção do papel, a corrupção de ser processado judicialmente, de você ter um papel, dizer que é ficha limpa, dizer que você é isso e aquilo. Não, ela também é moral também. Você tem que ter na moral os seus atos também. O que que você quer condenar e falar assim, pô, mas por que que ele usa carro, por que que ele usa celular, por que que ele não sei o que lá, isso e aquilo, e daí você acaba fazendo todos esses erros. Então você tem que ter dentro da cabeça, que nem no trânsito, sabe? No trânsito você a toda hora é cobrado, e hoje também você é cobrado pelas nossas crianças também, aqui dentro do carro, até modelos tem aí cadernetinha de multa deles, né, das crianças, que vão multando seus pais, e assim é a vida. Essa é a vida que nós queremos mudar, a gestão, inclusive culturalmente, das pessoas, quando a gente se refere a falar de a situação de você estar ali querendo mudar as coisas, entende? A velha política tem que mudar isso tudo, esse contexto inteiro, sabe? Esse contexto. Se eu vejo a dificuldade que vários candidatos a vereador têm para pagar as suas custas sem ter o fundo partidário ou o fundo eleitoral, ambos, ele já tem uma custa para pagar advogado, marqueteiro, tal, o contador. Para o prefeito é outro. Quanto custa para o governador? Quanto custa para o presidente da República? E nós tivemos um exemplo agora, em 2018, com o Bolsonaro, que custou bem pouco e, inclusive, queria devolver, e a justiça travando porque não tinha como devolver, né? Você veja como que é. Você quer dado honesto de verdade e tem trâmites que te trava, que não deixa você fazer a correspondência certa daquilo que você tem no seu coração e na sua mente.
E falar em trava, a gente observa a questão burocrática também. Neste governo, segundo as informações dos próprios empresários, houve algumas ações para desburocratizar, para facilitar o acesso, para que as empresas possam ter condições de desenvolver o seu trabalho, agilidade na formalização de uma empresa. Como que o senhor pretende trabalhar para facilitar a situação, dentro, evidentemente, do que é possível, para que as empresas possam ter fôlego e gerar mais empregos?
Veja bem, Zé Roberto, a gente dentro da burocracia que a gente não gosta, principalmente de ficar feito uma marionete, um fantoche, indo de setor em setor, dentro de uma sessão pública, e fala com o Zé Roberto, ah, não é com o Zé Roberto, é com o Jerônimo, ah, não é com o Jerônimo, é com o Arsênio. Pô, a gente se cansa disso acontecer com a gente, sabe? E a gente tem que tirar esse mito de que tudo está perfeito, nem tudo está perfeito. Todo mundo defende, um defende, outro ataca, mas quem vive a cidade menos vê que não está tudo perfeito. E, obviamente, se você tiver condições de parcelar as dívidas, de amortizar juros, de desburocratizar a parte da papelada e tudo mais para ajudar esse empresário, que nem a lei complementar número 103, ela diz isso aí, que inclusive na auditoria agora dos últimos 5 anos que tem que ser feito para o fechamento de uma empresa, de que o próprio empresário pode fazer isso de primeiro punho, facilitou, mas depois vai ter uma correção, e daí se não tiver certo? Vai da moralidade dele de fazer corretamente, sabe? O que pode dar dor de cabeça lá no futuro. Então a gente tem essa situação, inclusive não venda de oportunidades para aqueles que vão se instalar também, dentro da legalidade, o que puder ser feito pela prefeitura para empresários, inclusive dentro do próprio município, primeiramente, será dada essa vantagem também, para quem tenha na cabeça que possa querer abrir uma indústria, uma empresa de grande porte e tudo mais, ela terá sim a ajuda da prefeitura dentro da sua legalidade.
E muitas vezes essa burocracia ela se faz necessária, no entendimento do senhor, para evitar alguns desvios ou algumas manobras que não são legais. Às vezes há necessidade dessa firmeza também.
É certeza que
disciplinar.
É certeza que você tem que fazer os trâmites, né? Eles podem ser acelerados, né? É você fazer o trâmite para que você não caia num descaso ou então até numa correção mais tarde, sabe? Para que você não venda alguma coisa e tenha que corrigir pior depois, sabe?
Muito bem. Major, o senhor tem mais 2 minutinhos para as considerações finais, para falar aí uma mensagem direta ao eleitor neste período que antecede, faltando, hoje é dia 6, 9 dias para as eleições.
Mas já está acabando?
Já está acabando, passa
novo,
muito rápido.
Meu Deus do céu, esse negócio, vim aqui é muito rápido o negócio, muito agradável, muito prazeroso conversar com vocês aqui, estar assim à vontade e vocês conduzirem de uma forma que nos deixa à vontade. A única coisa que eu tenho para falar para vocês, não se vendam, vejam bem quem vocês vão colocar, que é por 4 anos, esse resultado pode ser muito infeliz no futuro. Não estou dizendo também que talvez seja eu, então talvez, mas vote com consciência, exerça seu direito, não faça que nem um cidadão acabou de me falar, ah, nessa eleição eu vou até pescar, porque no escalador eu falei para ele assim, não venha cobrar nada depois, vá pescar de volta, entendeu? Então, vote 28, dê essa oportunidade para a gente fazer a mudança em Cascavel. Nós estamos sim com o general Mourão, que está sim muito bem com o Bolsonaro, nosso presidente, assim como eu estou com o meu vice também, Coronel Jerônimo, e nós estamos subindo gradativamente todo dia dentro da nossa marcha, que é bem honesta, bem limpa, bem enxuta e bem sem dinheiro de ninguém, sabe? Esperamos chegar assim, esperamos ter uma vitória e vote 28, venha conosco.
Conversamos com o Major Arsênio, muito obrigado, do PRTB, nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. 11h55. CBN.